Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Hoje na apresentação de Carminha Soares. 9 de agosto de 2020. Começar mandando um alô especial a todos os servidores e servidoras de Areia de Baraúnas, Assunção, Cacimba de Areia, Catingueira, Condado, Emas, Junco do Seridó, Malta, Mãe d'Água, Olho d'Água, Passagem, a todos os servidores e servidoras de Quixaba, Salgadinho, São José do Bonfim, São José de Espinharas, São José do Sabugi, Santa Luzia, a todos os servidores e servidoras de Santa Terezinha, São Mamé, Tenório, Várzea, Vista Serrana e a nossa cidade de Patos. Hoje, né, comemorando o Dia dos Pais, quero mandar os parabéns, né, a todos os servidores em nome de Zé Gonçalves e aos demais trabalhadores que escutam nosso programa. Eu parabenizo em nome do meu esposo Geraldo, do meu filho Gedelvan e do meu genro Cleito, né, desejar aí aos pais um feliz dia e que eles tenham, né, o prazer de ter ao seu lado seus filhos, que pode seguir, né, como eles, ver neles o espelho, o exemplo. Então, um pai na nossa vida faz muita diferença. Eu já estou sem o meu, que está lá nos braços do pai. Meu pai chamava-se João Cordeiro da Silva. A saudade é grande, mas a gente tem que ver, né, que o Pai Celestial é quem comanda a nossa vida e a nossa, o nosso viver aqui depende dele. Desejar, né, que a gente, né, diante de tantas dificuldades que estamos passando diante dessa pandemia, que a gente tenha ainda na nossa esperança, né, veja em nossos filhos o futuro desse país. Então, os pais aí se sintam assim homenageado, né? Hoje o Dia dos Pais, o sindicato está dedicando esse programa a vocês. Mais uma vez, os servidores, né, do mercado público ficaram sem receber a gratificação da Covid-19. Os servidores que trabalham no mercado Juvenil Lilioso e da Silva Vanderlei vieram até o sindicato e reclamaram, né, que não receberam de novamente a gratificação da Covid-19. E teve um servidor que disse que o prefeito passou por lá e disse que ele não tinha direito. Mas aí a lei é bem clara. Esses servidores que trabalham no mercado, nos dois mercados, servidores que trabalham no banheiro, lavando os banheiros, que todo mundo usa, né, banheiro público, servidores que varrem o mercado, que está na portaria, os vigias, eles têm direito sim. Mas aqui é o seguinte, essas leis, faz a lei e não olha a abrangência da lei. Os servidores que estiverem prejudicados, que não receberam, porque houve também, né, servidores do cemitério que disse que não tinha recebido o mês passado. Até agora não vieram falar nada se foi implantado ou não. Só os dois mercados. Mas servidores que não houve o pagamento da sua gratificação da Covid-19, você que trabalha no cemitério, você que trabalha no mercado público, você que trabalha em qualquer setor que você está inserido, que tem direito a receber, vá no sindicato dizer qual é o seu local de trabalho, qual é o seu cargo, para que a gente possa encaminhar para que seja feito o seu pagamento. Por que a gente está falando isso? Porque a lei diz que todo aquele que tiver na saúde, na assistência social, ou em locais expostos, como o matadouro, como o mercado público, lá não tem o nome do mercado, mas esses servidores existem. Então eles têm o direito. Mas aqui no município de Patos tem isso, né? Faz a lei e não cumpriu. E as leis existentes, a gente está com dificuldade devido, né, ao decreto. o decreto que foi feito, que não foi revogado ainda, apesar de já estar começando a pagar as férias, a exemplo dos agentes de saúde e agentes de endemias. Isabel já disse que vai fazer um cronograma para pagar a partir de setembro, outubro, novembro, os demais servidores da saúde, mas tem outros servidores de outros setores que estão com férias retidas porque foi retirado o direito. A gente só vê aqui agora, desde que Dr. Ivanes entrou, retirada de direito do servidor. Ele não é um prefeito que não faz lei para beneficiar, só para prejudicar. No caso da Covid, foi feita a lei dizendo o seguinte, que todo aquele servidor que tiver 5 faltas, independente que seja justificado ou não, não tem direito a receber. Então ele prejudicou principalmente aqueles que estão trabalhando na linha de frente, que é os que mais têm possibilidade de pegar a doença. E todos os servidores que pegaram a doença, a Covid-19, que passou não só 5 dias fora, mas 15, 30 dias, dependendo da gravidade de cada um, ficaram sem a sua gratificação, que foi criada exatamente por causa da doença. Isso é dar direito? Não é. A gente está impedido de tirar férias, porque só está dando férias a quem vai fazer 2 ou 3. Nós estamos impedidos de tirar licença prêmio. Você só tira se você for se aposentar ou fazer uma cirurgia. Você tem que estar lá chaleirando para poder eles assinar. E isso não é para chalerar. Você tem o direito assegurado no seu estatuto. Você não tira licença para formação, para ser mestre, doutor, pós-doutorado, porque o decreto impede. Você não tira licença para tratar de interesses particulares, porque o decreto impede, e não foi revogado uma vírgula desse decreto. Nós temos um exemplo do adicional noturno, na cidade de Patos, sempre foi 25% sobre o salário base. Depois que Ivan entrou, ele mudou e está pagando aí do jeito que ele quer. Não está cumprindo a lei. Porque a lei que eu estou dizendo que ele não está cumprindo é do jeito que está dizendo a lei, que é para pagar sobre o salário base do servidor e não sobre as horas trabalhadas. Outra questão que não está sendo cumprida no município é você ter o seu direito assegurado e um decreto tirar. Que eu nunca ouvi falar que decreto revogue lei. Decreto tem validade, né? Tem tempo. Esse daí é o eterno. Desde novembro do ano passado que esse decreto está sendo usado como desculpa pelos secretário, não, nós não podemos dar porque tem um decreto. Não podemos dar porque tem um decreto. Não podemos dar porque tem um decreto. E retirando direito, E quando é para prejudicar o servidor, como é o exemplo da alíquota de 11% para 14%, mas foi ligeiro. Menina, foi ligeiro para ser sancionado, publicado e prejudicando os servidores. Estão dizendo, né? Ele falou que vai mandar uma tabela. Agora, eu não sei quando é que ele vai mandar essa tabela, porque lá já existia uma tabela. E os vereadores da base do prefeito foram orientados por ele a não votar na tabela. A não votar, não colocar a emenda que o Ramon colocou. Se achava que a tabela estava errada, como alguns disseram, por que não corrigiram? Por que não fizeram? Não tem comissões? O vereador não pode pedir vista de um projeto? Para olhar o que é que está faltando, se ele quer colocar uma emenda ou não? Porque quem achou que estava errado não pediu a correção? Porque não corria o risco dos servidores ir pagar 14%? A exemplo que hoje, se a gente for pagar essa alíquota de 14%, os servidores que ganham salário mínimo, vai pagar mais do que quem ganha um salário mínimo no regime geral, quem trabalha no, tem, pelo INSS, que paga o INSS, que é a iniciativa privada e algumas prefeituras, 6% a mais. E 6% a mais, minha gente, para um servidor que ganha um salário mínimo, é muito. É ruindade, é maldade tirar da boca do servidor. O que nós queremos é direitos e não retirada. Não, mas é porque é exemplo da presidente da Câmara, que disse que todo mundo estava dizendo que os vereadores, a Câmara, estava fazendo maldade o prefeito, mas que não estava, porque estava cumprindo, adequando a uma lei, adequando à emenda 103, que diz que o servidor do município que tem regime próprio não pode pagar menos do que o que paga o do regime da União, o servidor da União. Eu acredito que ela não sabe, mas a gente disse na última reunião que aconteceu, do advogado doutor Alexandre apresentou a portaria que inseriu a tabela progressiva aos servidores da União. E lá começa de 7,5. Então não tem desculpa para nenhum vereador e nem prefeito dizer que vai pagar, que a gente tem que pagar 14%, porque é o menor que paga a União. Mas não é. Existe uma tabela progressiva lá. E outra questão. Mais uma vez a gente fala, não foi os servidores que fez o rombo no Patos Prévio. Todos os meses, religiosamente, é descontado no nosso contra-cheque. 11%. E repassado. Era para ser repassado para o Patos Prévio. Quem é que faz o recolhimento? A prefeitura. É o executivo que recolhe. Ele teria que passar o que ele recolhe dos servidores, teria que passar o patronal e ainda uma complementação. Mas o que é que ocorria? Nenhum dos servidores era repassado. Então eles faziam, apropriava-se do que não era deles, que era nosso, que foi descontado do nosso salário, que é da nossa previdência, não repassava para o Patos Prévio. E o Patos Prévio, quando cobrava, eles pediam para parcelar. E só poderia ser parcelado uma única vez, mas não. O Patos Prévio também cometeu o erro de parcelar. Quer dizer, parcelava o que já era parcelado mais de não sei quantas vezes. E por isso, hoje, né, nós servidores públicos municipais de Patos, e no a exemplo de Santa Luzia, estamos passando essas dificuldades. Santa Luzia, a Câmara fez justiça, rejeitou o projeto. E Patos aprovou, tendo a chance de aprovar com uma tabela, mas não. Rejeitaram a tabela, não aceitaram a emenda e votaram com um discurso que estava prevendo o bem, o futuro de todos os servidores públicos que já estão na ativa e os que iam entrar, fazendo com que eles paguem 6% a mais do que todos os trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos que pagam o regime geral, dizer que fazer o bem ao servidor. Eu acho que esse povo não sabe o que é fazer bem ao servidor, não. Eles sabem o que é fazer bem a eles próprios, né? Trazer para o servidor um fardo desse, pesado desse tanto, e dizer que está fazendo o bem, é não saber o que está nem falando. Viu? É porque nunca ganhou só um salário mínimo e não sabe o que é você viver de um salário mínimo com uma família passar dificuldade. Ainda ter que pagar 6% a mais do que os demais trabalhadores pagam. Apesar de dizerem, né, que servidor público é preguiçoso, que servidor público tem regalias e tem privilégio. O privilégio é esse, pagar mais e receber menos. E ainda ter, né, um prefeito que, ao invés de lhe dar o seu direito, tira. Doutor Ivanes pode até achar ruim o que eu estou falando, mas eu não tenho como mentir. Desde que Ivanes entrou na prefeitura de Patos, nós não tivemos uma alegria de ter um bem para esses servidores. Né? Porque, no exemplo da Secretaria de Saúde, os servidores tiveram seus salários rebaixados, a maioria, e ainda teve os educadores físicos, as cozinheiras, as auxiliares de cozinha, que tiveram suas gratificações retiradas por completo. E ainda as servidoras da CEMUDES, né, as assistentes sociais, retiraram também as suas gratificações. Então, não venha me dizer que esse prefeito fez nada para ajudar servidor. Antes, é só paulada na cabeça do servidor. Porque você tem um salário diminuído, além de estar congelado há mais de 5 anos, você tem adquirido, né, em acordos, até judiciais, que a gente conseguiu na justiça, diante de uma greve, às 30 horas. Aí vem o prefeito e retira as folgas dos auxiliares de serviço, das recepcionistas e dos vigias. E depois, de todos os outros demais que tiravam essas folgas, porque tinha adquirido através de luta, através de acordo, esse bem querer, que era essas 30 horas, que no caso da saúde era através de folga. Aí não tem como. A Câmara foi, aprovou uma lei, que ele poderia ter sancionado essa lei, ter assinado, como Francisca Mota fez com a lei que deu as 30 horas à enfermagem, como foi dado aos condutores, né, que também é 30 horas, mas não. Ele foi para o rádio e disse o seguinte, que as 30 horas não ia ser implantada, porque não foi ele que mandou, e não vogava, porque foi os vereadores que sancionou a lei. Então, ele pode corrigir esse erro, né? Trazer as 30 horas novamente para a cidade de Patos, porque a maioria dos servidores já trabalha 30 horas, porque tem no nosso estatuto, que pode ser 6 horas corrida ou 8 horas, com 2 horas de intervalo, no caso da saúde. Como não pode fechar a unidade, aí tem que ter regime de folga, né, para que a unidade não feche, aí faz a escala das folgas. Mas não, não pode, porque tem isso, porque tem aquilo, e a gente sabe que os médicos folgam sem ter lei. Os demais servidores folgavam sem ter lei, e ele tirou de imediato, disse que não tinha direito de jeito nenhum, vigia, auxiliar de serviço e recepcionista, que dizem que se sentem perseguidos, discriminados e por aí vai, pelo o gestor atual, Ivanes Lacerda. Então é isso que está acontecendo. É retirada de direitos e prejudicar o servidor quando diz, quando manda uma alíquota de 14%. Estamos esperando a tabela, que muitos vereadores votaram dizendo, não vou votar a favor do projeto, porque o prefeito disse que vai mandar uma tabela progressiva. Estamos esperando a tabela progressiva, né? E se ele não mandar em tempo hábil, a gente vai pagar 14% a partir de novembro, e vai ficar a marca de Ivanes dentro de Patos, que não fez nenhum benefício para os servidores, e o que fez foi aumentar a alíquota para 14%, podendo ter colocado a tabela progressiva, porque tem no âmbito da União a tabela para os servidores da União. Então, vamos continuar pedindo, né, aí para que o prefeito reveja o decreto, apresente o relatório sobre essa questão da melhoria, né, do retirado de direito de servidor para melhorar o índice prudencial, mas a gente vê que todo dia é contratado, a gente vê comissionado aparecendo aí, mas dizem que é necessário, que o município pode ter mais de 500 e só tinha 200, mas mesmo assim a gente vê retirada de direito de servidor e, ao mesmo tempo, o prefeito contratando, colocando mais gente para trabalhar na prefeitura, e não vê nenhum horizonte de melhora para o servidor público municipal de Patos. Mas essa semana, né, a gente falou sobre a questão do CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Aí muitos servidores ficaram perguntando, não devia ter dito onde é que faz. Olha, a questão da comunicação de acidente de trabalho se dá no ambiente hospitalar, onde você vai ser atendido. Então tem que ser notificado lá, aparecer. Na hora que você for ser atendido, se foi um acidente de trabalho, tem que ser notificado, colocado lá como acidente de trabalho para a sua segurança. Mas a questão é que nós, servidores públicos, não temos uma lei específica, né? Só que a gente tem aqui a decisão do Superior Tribunal Federal que a Covid-19 ela é uma doença ocupacional. Então tem que ser notificada porque ela pode deixar sequelas. E é essas sequelas que vêm a prejudicar o servidor no futuro. E se ele for notificado, né, como a doença ocupacional, se for feito o CAP, ele vai estar assegurado. Agora, a questão é que nós aqui na cidade de Patos, nós temos um regime próprio. Mas nos demais municípios da nossa base, o regime é geral. Então, se esse regime é geral, eles têm a segurança, né, de fazer, né, de pedir para que seja notificado, que seja feita a notificação de acidente de trabalho, porque a Covid-19 é uma doença que é ocupacional, viu? A pessoa que tem um enfermeiro que atua na linha de frente da Secretaria de Saúde do Distrito, ele que preferiu não se identificar, relatou que foi contaminado no ambiente de trabalho, mas que não recebeu nenhuma orientação a respeito da comunicação por acidente de trabalho, somente após o afastamento, é que ele foi informado de que deveria ter realizado o preenchimento do CAP para garantir de seus direitos. Agora ele tem que reunir documentação para provar que teve a doença. Então, na hora que a pessoa vai é notificado que está com a doença, já tem que preencher esse CAP que é disponibilizado no site do INSS, no caso dos profissionais que trabalham e tem o regime geral como, né, que a maioria das cidades aqui na nossa regional só tem Patos e Santa Luzia, que é regime próprio. E ainda não tem legislação sobre a questão do regime próprio, mas a gente sempre usa o que usa, né, no regime privado, né, que é o INSS, que disponibiliza, e também é, né, a CLT. Então, vamos ter cuidado, né, para que seja notificado, né? Profissionais devem ser informados sobre o CAP, comunicação de acidente de trabalho. Essa doença, essa Covid-19, ela é tida como acidente de trabalho. Muitos profissionais nem sabem da necessidade do CAP, mas esse CAP é o que assegura a você que trabalha na área, né? Onde você estiver trabalhando que for acometido por essa doença, tem que ser colocado que você para você preencher esse CAP, que o CAP vai lhe trazer garantias futuras para que se você tiver sequelas da doença, uma aposentadoria, uma invalidez, né, um auxílio doença ou auxílio acidente. Então é muito sério, né? Não acontece geralmente. Você vai para o posto ser atendido lá, eles nunca colocam que é doença, não tem o documento para dizer que é doença ocupacional ou um acidente de trabalho. Então tem que ficar atento a isso, tá certo? No caso de Patos, a gente é regime próprio, mas se for preenchido o documento, né, não sei se o Sereste disponibiliza, ou se você, a Secretaria de Saúde já tem essa notificação. Porque quando é doenças contagiosas, tem como notificar, tem o procedimento. E para acidente de trabalho, a gente tem essa dificuldade, porque nas unidades não tem, né? E quando você chega para ser atendido na urgência e emergência, no caso dos hospitais, da UPA, você nunca lembra de pedir para notificar, né? Eles não lembram, só cuida de agir logo, de tratar a doença, de tratar a pessoa, mas não faz o que é correto, que é fazer a notificação. Então, está acometido de uma doença ou teve um acidente de trabalho, imediatamente peça para preencher esse documento, né? Para que o médico lá já preencha, já diga, né? Já coloque lá no seu atestado que foi acidente de trabalho, para que você possa estar segurado no futuro, caso tenha alguma sequela devido a esse acidente, né? Ou, ou a Covid-19, que é uma doença agora tida como ocupacional e que o servidor pode ficar com sequelas. Muitas pessoas já têm sequelas e fica impedido, né, de cobrar o seu direito porque não tem o CAT preenchido. Então, atentos, servidores, nessa questão.
Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém.
Abençoa, Senhor, a minha também.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Mas como todos nós sabemos, né, sempre o sindicato lutou por concurso público em Patos. E uma das nossas demandas sempre foi, né, fazer concurso público. A gente pediu para 1.000 vagas, fizeram para 200 e poucas vagas. Sabemos que sempre falta, né, servidores, e por isso a gente vê os contratos. Mas a gente está lutando também, já que a gente pediu para que fosse feito o concurso com 1.000 vagas e fizeram limitado demais, a gente luta, né, para que seja colocado, chamado, né, todos os servidores que foram aprovados, como também os classificados nos cargos que tem gente contratada no lugar. É, no caso, a gente está ouvindo falar aí que vai ter um edital para um processo seletivo de pedreiros, de serventes, de pintor. Quando a gente tem uma lista de classificados enorme, né, que poderia ser chamado para trabalhar. Porque se o município sempre vai precisar estar fazendo processo seletivo, contratando firma terceirizada para fazer obras no município, a exemplo da reforma do Rivaldão, a exemplo da reforma das unidades de saúde, quando a gente tem pedreiros no município e poderia ampliar, né, com os classificados, fizeram para 9 pedreiros. Tem os 9 trabalhando e tem 10 contratados. E aí? E ainda vão fazer processo seletivo para fazer, para que esses servidores que possam ser contratados venham a fazer reforma. A gente sabe que teve empresas aí que contratou mais de 20 pedreiros. Então a questão é, o município sempre vai precisar de pedreiros, porque sempre vai ter a manutenção das escolas, sempre vai ter a manutenção dos cemitérios, sempre vai ter a manutenção das unidades de saúde, vai ter a manutenção dos prédios do município para que não caiam, né? Então vai precisar dos pedreiros, vai precisar dos serventes, vai precisar dos pintores. Então que chame esse pessoal que está aí classificados, né? Que tem muita gente classificada, pedreiro, servente de pedreiro, pintor, professores, auxiliares de serviço, médicos, dentistas. Todos os cargos que foi feito o concurso, tem gente contratada. E ao invés de chamar, né, de colocar os servidores efetivos, para ser efetivo, que já que dizem que o passo para ele tem um rombo, aí ficam pagando, né, para o INSS, em vez de chamar efetivar os que estão classificados, porque vai aumentar, né, a arrecadação do passo para ele. A questão é essa. O sindicato vai continuar lutando, vai continuar cobrando, vai continuar pedindo concurso público, porque é exemplo da Guarda Municipal, que a gente pode ter até 200, só tem 10, foi feito o primeiro concurso para 10, aí só tem 5, e tem os que estão aí classificados que também é bem pouquinho que fizeram. Quer dizer, se nós precisamos de pelo menos 200, que é o Porto de Patos, por que não faz um concurso para 50? Ou chama os que estão classificados. Porque o município necessita dessa guarda municipal. Mas ninguém vê a cidade de Patos. Ninguém vê a população. O que vê é o seu bem-estar, o seu bem-querer. Porque contratando é diferente de como de estar, né, efetivado. Sabemos que a folha de Patos é grande, pesada. Mas os nossos classificados, que fizeram lá a prova e ficaram classificados, estão aí para poder ocupar o lugar desses contratados, né, que estão, no caso do servente, pedreiro e pintores. E também esse processo seletivo, ao invés de fazer esse processo seletivo, poderia chamar, porque o município ia ficar com um quadro de servidores, né, para fazer a manutenção dessa cidade. Nós temos mais de 40 escolas, mais de 40 unidades. Aí fica contratando por fora né, fazendo licitações, quando poderia ter dentro do município já esses servidores trabalhando e fazendo o serviço.
Então é isso, né? A gente luta para que o concurso público aconteça. Acontece o concurso público, mas os prefeitos não chamam os classificados e vai, mesmo tendo vagas, mesmo tendo pessoas contratadas no lugar e também tendo serviços, né, para fazer no município. Porque o município de Patos está ao Deus dará. A gente não vê nada, né? É as ruas sujas. Eu não sei não, viu? Tá ruim. Aquele jardim bonito que tinha no centro não tem mais. Aquilo, quer dizer, nada que a gente possa dizer que Patos está como já teve antes, né? A Morada do Sol está realmente esquecida. Aqui no município que a gente vê é só politicagem, né, de pessoas que querem se beneficiar através da política, e a cidade e a população não estão nem aí para eles, porque a gente tem deputados estaduais, deputado federal, e Patos não era para estar do jeito que está agora. É, a gente não tem uma saúde digna, a gente não tem uma assistência completa para as pessoas que necessitam. A gente vê pessoas nas periferias passando precisão, apesar de existir a assistência social, apesar de existir associações que lutam para melhorar a vida dessas pessoas, mas está realmente... não tem um projeto para dizer assim, tem um projeto para beneficiar o povo de Patos, tem um projeto para fazer reformas na casa das pessoas que não têm condições, tem um projeto de renda que vai fazer com que as famílias possam adquirir renda, vai ter uma formação para que essas pessoas tenham um benefício permanente, né? A gente sabe que tem o Bolsa Família, a gente sabe que tem essas assistências que muitas pessoas precisam para pagar um aluguel, para pagar um remédio, mas a gente necessita de um projeto que traga renda para essa população, que tenha, e faça com que a cidade de Patos tenha empregos, que o povo não fique correndo atrás de prefeitura, que o povo não precise para estar doente e precisar pedir um exame, porque tem muito exame que não faz no SUS, mas não, fica se humilhando, pedindo a um vereador, pedindo a um político, pedindo a um prefeito, para o encaminhamento, que é um direito seu, que a saúde é universal, está dizendo. A gente tem direito à saúde, a gente tem direito à educação, a gente tem direito ao lazer, a gente tem direito a tudo. Mas esse direito sempre é negado, porque não tem projetos. Existem dinheiros. Teve dinheiro que voltou, que ficou retido nas contas, porque não tinha um projeto que viesse a melhorar a vida do povo. Certo? Então a gente não pode, de maneira alguma, continuar com a cidade do jeito que Patos está, sem ter projeto, sem a gente ver uma luz no fim do túnel. Então vamos nos organizar e lutar para que a gente possa ter pessoas que venham para Patos, que venham a somar, e não para ficar brigando, né? Fulano diz isso, fulano diz aquilo, eu não disse isso, foi fulano que disse, né? Ao invés de ter projeto dentro do município que venha beneficiar o povo, que venha beneficiar os servidores, beneficiar quem realmente precisa. Que não precise de ter um padrinho no meio, né, para poder você conseguir um direito. Que seja um direito universal para todos, independente de quem for o pai ou a mãe. Gente, mas devido a essa pandemia, a gente teve a mudança aí no atendimento, né? Agora, atendimento online, solicitações. Para você solicitar contra-cheques, você envia para o e-mail rh.contracheques@patos.pb.gov. Você quer pedir suas férias, você envia para rh.férias patos.pb.gov.br. Você quer pedir, você vai mandar um atestado médico. Aí você manda para o e-mail rh.atestadomedico@patos.pb.gov.br. Aí tem outras solicitações que nem é férias, nem é contra-cheque, nem é atestado médico. Aí você manda para o rh.patos.pb.gov.br. E a gente ainda tem aqui o gerente de recursos humanos, que agora é Carleusa, que disponibilizou o telefone, que é 9906-8642. Dizendo o telefone de Carleusa, 9906-8642. Então, para que você envie tudo isso, tem aqui, né, o que é que você pode fazer, por exemplo, quando você vai enviar para pedir o abono permanência, né? Que no caso lá é outros pedidos, aí você já vai mandar para o RH, que não tem prazo. O que é que você precisa para pedir o abono permanência? Só o contra-cheque. Para você pedir o atestado médico, você necessita para convalidação do afastamento após os dias consecutivos ou 6 dias alternados durante o mês, você manda, né, para o RH atestados. Você manda o contra-cheque, manda o RG, CPF, comprovante de residência, o atestado médico com os respectivos exames comprovatórios. Aí você quer pedir averbação de tempo de serviço. Aí contra-cheque, portaria de desaverbação de tempo de serviço de outro vínculo ou documentos afins. Aí você quer pedir certidão tempo de serviço. Você leva o contra-cheque, manda o contra-cheque. Você quer pedir exoneração. É o contra-cheque e o comprovante de residência. As férias, o contra-cheque. Readaptação, contra-cheque, laudo de atestado médico com os respectivos exames. Para você fazer a pedir as férias até o dia 10 de cada mês. Para essas demais coisas que eu falei, a exceção do atestado que tem que ser até 72 horas após a emissão do atestado, que no caso é 72 horas, para poder você mandar esse atestado. No caso de salário família, você manda o contra-cheque, a certidão de nascimento da criança, cartão de vacina ou declaração da escola, se a criança estuda. Aí não há prazo, você pode mandar a qualquer tempo. Para vacância, contra-cheque, portaria de convocação ou nomeação em concurso. Licença sem vencimentos. Contra-cheque, você não pode pedir licença de sem vencimento para ir para outro cargo. Licença remunerada, mestrado, doutorado, contra-cheque, comprovante da matrícula, grade curricular, resolução do curso. Não há prazo. Você pode mandar a qualquer tempo. Licença paternidade, contra-cheque e certidão de nascimento da criança. Você pode mandar até 10 dias a contar do nascimento. Você pode pedir essa licença. Licença maternidade, contra-cheque, RG, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento da criança, atestado com o DPP, não há prazo, né? Também vai ter prazo para isso. Licença, óbito, contra-cheque, certidão de óbito da pessoa que morreu, até 10 dias a contar do falecimento. Licença nupcial, contra-cheque, certidão de casamento, até 10 dias a contar do matrimônio. Licença prêmio, contra-cheque, declaração de que não tem outro cargo, e a portaria, 45 dias anterior ao início do gozo. Você vai pedir licença, quer tirar a licença daqui a 45 dias, você manda antes. Então é isso aqui que tem, né, foi disponibilizado para os servidores, caso eles necessitem de pedir, né, de entrar com algum requerimento. Tá certo? Vou dizer novamente os e-mails, né, para contra-cheque é rh.contracheque@patos.pb.gov.br. Para as férias é rh.férias@patos.pb.gov.br. Atestado médico é rh.atestadomedico@patos.pb.gov.br.
outras solicitações, que não sejam as que eu falei anteriormente, você manda para o rh@patos.pb.gov.br. Querendo falar, tirar alguma dúvida, falar com o Carleus, o telefone é 9906-8642. Então, aqui, esclarecimento, né, para os servidores que ficam ligando para o sindicato. Carminha, meu salário veio errado, como é que eu faço? Pronto, se o seu salário veio errado, a sua questão é outras solicitações, você vai mandar para rh@patos.gov.br, ok? Tudo que não é contra-cheque, férias, nem atestado médico, vai para outras solicitações, tá certo? Que é licença sem vencimento, licença prêmio, licença para tratar de assuntos particulares, licença para formação, né, para mestrado e doutorado. Tudo vai para rh@patos.pb.gov.br. Atestado médico tem o seu próprio, que é rh.atestadomedico@patos.pb.gov.br. Para férias tem também o das férias, rh.férias@patos.pb.gov.br. E para o contra-cheque, rh.contracheque@patos.pb.gov.br. Demais solicitações que não sejam essas três que eu falei, você manda para o rh@patos.pb.gov.br. Então, para essa questão de ascensão funcional, de progressão, tudo vai para o, como eu disse antes, rh.patos.pb.gov.br.
Me pareço tanto com você, olhando dá pra ver seu rosto lembra o meu. Desde o primeiro aniversário, o primeiro passo sempre pronto pra me defender. Sempre que brigou comigo, pra eu não correr perigo, um herói pronto pra me salvar. Como sei, eu aprendi todas as lições, eu enfrentei os meus dragões. E só depois me deixou voar. Mas eu só quero lembrar que de 10 vidas, 11 eu te daria. Que foi vendo você que eu aprendi a lutar. Mas eu só quero lembrar o antes que meu tempo acabe pra você não se esquecer. E se Deus me desse uma chance de viver outra vez, eu só queria se tivesse você.
Envia essa música pro seu pai ou pra sua mãe, pra quem você considera um pai.
Um pai, eu sei, o tempo é implacável, afasta nossos corpos, mas aproxima o coração. O seu nome é sempre lembrado, converso e falo de você sempre na oração. O pai foi muito chato crescer, passei a não ter você contando histórias pra eu dormir. Mesmo o mundo querendo me derrubar, ao meu lado você sempre está, pra me levantar quando eu cair. Mas eu só quero lembrar que de 10 vidas, 11 eu te daria. Que foi vendo você que eu aprendi a lutar. Mas eu só quero lembrar o antes que meu tempo.
Você está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Mas sobre a questão do rateio do Fundef, tem várias prefeituras que têm esse... entrou na justiça, né, para cobrar um dinheiro que o governo federal deixou de mandar para as prefeituras, sobre a questão do repasse, né, que vem diante do ano aluno. Há exemplo que o governo federal mandava para o Sul e o Sudeste, se o mandasse 2.000, para o Nordeste mandava 1.000. Então, com isso, os professores do Nordeste não tiveram esse repasse, as prefeituras não receberam o repasse e, consequentemente, não pagaram em cima desse repasse os 60% dos professores.
E agora, essas cidades que foram ágeis e deram entrada na justiça para cobrar essa diferença, estão recebendo os precatórios. Ocorre que muitas delas não estão querendo, né, pagar os direitos do professor. Tem pareceres aí do TCU, do TCE, dizendo que esse dinheiro é para ser gasto no investimento na educação, e que não é para pagar a professor, de modo algum, nem rateio, nem remuneração, e nada. Então é o seguinte, existem matérias, né, nos tribunais, né, sobre essa questão, mas o que está acontecendo no município de Catingueira? O juiz já mandou pagar os precatórios de lá, deixou na conta o dinheiro dos advogados que estão também dizendo, né, que não pode ser pago com esse dinheiro, o TCU também falou isso. Então foi deixado, né, dentro da conta, R$418.962,94, para quando o tribunal decidir, né, se o advogado tem direito de receber esses honorários dentro desse dinheiro que ele deu entrada cobrando à União, ou se não. Só que tem entendimentos que o dinheiro não pode pagar o advogado, mas que o servidor tem direito, sim, do rateio. A gente chama rateio porque vai dividir o dinheiro, os 60%, o montante, pelos servidores que trabalharam na época. Que no caso de Catingueira, é de abril de 2002 a janeiro de 2007. Foi o período, né, dos últimos 5 anos que foi cobrado quando Catingueira deu entrada. Ocorre que o prefeito está dizendo que não pode pagar porque tem esse parecer do TCU e já mandou projeto para a Câmara para fazer reforma das escolas da zona rural de Catingueira. E os professores dizem que essas escolas da zona rural de Catingueira estão fechadas, não tem alunos, e por que ele vai fazer essa reforma dessa escola na zona rural se não tem nem aluno para ir para essa escola? Está já na Câmara, né, esse projeto, e a gente está vendo aqui com os nossos advogados como é que a gente vai fazer para que esses professores não sejam lesados mais uma vez, porque eles foram prejudicados quando a União não passou esse dinheiro para o município. Na época, o município foi buscar a injustiça na justiça, conseguiu o êxito, mas os professores não vão ser beneficiados desse dinheiro porque estão dizendo que eles não têm direito, que o município já investiu no servidor. Mas a gente sabe que o município investia pela lei do Fundef, que na época era só para o ensino fundamental, não teve como a prefeitura investir porque ela não recebeu o repasse. E ela só investia 60% do repasse do Fundef. Se não recebeu, então não teve investimento nesse. Eles foram prejudicados nessa época porque não receberam a menor, não receberam um salário mais digno e, portanto, elas têm direito aos 60%. Já existe lei no Congresso, foi votada a lei pelo Congresso, falando dessa matéria, tá entendendo? Então, não sei por que, né, que os prefeitos dificultam os direitos dos servidores, né, porque ele poderia, ao invés de ver o parecer, fazer uso do que é para ser feito, que é dar os direitos dos servidores, né, que na última quarta-feira, dia 15, na Câmara dos Deputados, a proposta de emenda ao PL 15.581 foi aprovado no projeto de lei que trata dos acordos de precatório da União, que obriga os gestores estaduais e municipais a subvincular os recursos dos precatórios do Fundef, destinando em forma de abono no mínimo 60% para os professores e 40% para manutenção e desenvolvimento da educação e pagamento de seus profissionais. Se aprovado no Senado e sancionado, será a primeira vez que a subvinculação dos precatórios para os professores estará especificada em lei. Então, já tem a lei no Congresso e eu vou recomendar ao prefeito de Catingueira que, do mesmo jeito que o juiz deixou o dinheiro guardado para os os advogados receberem os honorários, ele deixa os 60% do servidor na conta. Ele vai gastar os 40%. Porque esse direito está sendo discutido, está sendo buscado, porque é a injustiça que está sendo corrigida quando é pago esses 60% a esses professores. Porque eles não receberam, porque o município não recebeu. E o município só repassava o 60% do que o fundo arrecadava. Então não venha me dizer que prefeito fez investimento nesse sentido com o dinheiro do município, que ele não fez. O fundo, é claro, era formado pela União, pelos estados e municípios, e não tem como terem feito investimento a mais, porque o repasse vinha menos. Então, tem aqui, né, a articulação dos sindicatos da educação, né, buscando junto aos deputados e agora ao Senado a aprovação para que seja corrigida essa injustiça, que sempre diz, não tem direito, vamos gastar onde a gente quiser. No caso desse parecer do Tribunal da União, que eles não deviam botar pitaco nisso, só porque eles já erraram em ver que eles passavam dinheiro a menos para os municípios e não corrigiram a tempo, agora estão ganhando na justiça e eles ainda querem dizer onde é que o prefeito vai gastar, com que e como. Então, eles não tinham que fazer isso, eles tinham que aprovar ou desaprovar a conta da União, aprovar ou desaprovar a conta do Estado, no caso do Tribunal do Estado, de conta do Estado, e não ficar botando pitaco no dinheiro que já é proveniente de repasses que não foram feitos para os municípios. Que prejudicou diretamente quem? Os servidores da educação, os profissionais do magistério, que o dinheiro, o fundo, foi feito para isso, para manutenção e desenvolvimento da educação, dando 60% para o pagamento do salário desses servidores, e agora os servidores são obrigados a escutar, a ficar calado, vendo o seu direito ser retirado mais uma vez. Então nós vamos continuar lutando, vamos entrar com ação na justiça, vou mandar um ofício para o prefeito para que ele deixe os 60% na conta para que os servidores da educação do município de Catingueira não seja prejudicado mais uma vez e tenha mais essa injustiça no seu currículo. Chegando ao final do nosso programa, agradecer a todos os ouvintes, né, todos os servidores, servidoras da nossa base, todos os ouvintes assíduos do programa Sem Fé para Todos, que eu encontro na rua, diz que está ouvindo, né, a gente está mandando um alô para todos, para Mariazinha, que diz que todo domingo está escutando nosso programa, para Zé Gonçalves, para Marina Alva, para Edivânia, para Elizabeth, para todos, né, que escutam o nosso programa, em especial, né, os pais, né, que a gente hoje dedicou esse programa aos pais, e desejar, né, que todos os pais, servidores públicos e os pais de todo o país, de todo do nosso estado e do nosso município, tenha a alegria, né, de ver os seus filhos seguir o seu caminho, de poder ter o prazer de ver um filho realizar o seu sonho, porque muitas das vezes o pai não teve como realizar o próprio sonho, mas se sente feliz em ver o seu filho, né, realizar o sonho dele, que muitas das vezes é o sonho do próprio pai. Então, desejar a todos os pais, né, da cidade de Patos, da nossa base, do Sinfempe, os diretores, né, que são pais também do sindicato e também os servidores, um final de domingo abençoado, uma semana que Jesus nos dê muita paz e que traga saúde, que traga a cura dessa doença, que traga um alento para a população em geral, né, e um futuro, uma luz no fim do túnel para todos aqueles que buscam e que querem, né, uma vida melhor para si e para seus filhos. Um final de domingo abençoado, uma semana de paz e de prosperidade para todos nós.
Acabamos de apresentar o programa Sem Tempo para Todos.